Oi, gente, aqui é a Red, e nesse podcast Sapatão Não Morre, a gente vai falar sobre desenhos e HQs com personagens LGBTs. Várias pessoas vão participar, então eu vou pedir primeiro para a Aline se apresentar, por favor.
Oi, gente, eu sou a Aline, tenho 31 anos, Campinas, eu sou lésbica, vou falar um pouquinho sobre HQs hoje, pouco dessa vez, vou falar pouco.
Oi, eu sou Ana Carolina, eu tenho 31 anos, sou lésbica, eu vou falar também sobre um HQ em específico e animação da Arlequina.
Olá, meu nome é Bruna, eu tenho 26 anos, sou lésbica e hoje eu vou falar sobre She-Ra, o desenho animado, e A Hora da Aventura, que também é desenho animado.
Oiê, aqui é a Jé, do @GSSS, que eu falo como se fosse conhecido, né? Eu tenho 30 anos, sou de SP, bem básico, é lésbica. E eu vou falar hoje sobre a que é animação e HQ, e sobre Steven Universe.
Meu nome é Lavínia, eu tenho 23 anos, eu sou a letra B de bolo, né? E eu sou bi. E eu sou de Piracicaba, sou do interior também, igual a Aline. Eu falei quantos anos eu tenho, né? Eu tenho 23. E eu vou falar sobre Lumberjanes e Fun Home.
Oi, eu sou o Arthur, tenho 23 anos, sou de São Paulo capital, sou homem trans, bi, e hoje eu tô aqui só de couro mesmo pra ouvir.
Beth.
Oi, meu nome é Beth, sou aqui de São Paulo e, assim como o Arthur, hoje eu tô só de ouvinte mesmo.
Beleza. Então, são essas pessoas que vão participar do podcast. Carol, você é a próxima, então.
Oi, então, eu escolhi a Arlequina, a animação, né, e a Batwoman, o HQ. A Arlequina, a animação, por quê especificamente a animação? Na animação, ela vai tentar se emancipar do Coringa, que ela tem um relacionamento super tóxico. Isso, né, óbvio, todo mundo já sabe. Só que essa emancipação que ela busca, essa autonomia e liberdade, ela faz junto com a Era Venenosa. E aí elas se tornam muito amigas, e aí disso surge um rolê entre elas e vai acontecer muita coisa na segunda temporada. É muito interessante a construção da amizade delas e da admiração uma pela outra. É muito interessante ver isso e como é que a Era Venenosa, que é uma personagem super complexa, ela faz de tudo para com que a Arlequina seja a maior vilã de Gotham City. Batwoman, eu escolhi Batwoman HQ, mas a partir dos 952. Porque Batwoman tem uma história muito legal sobre ela, sobre o surgimento dela. Na verdade, não é muito legal, é bem decepcionante, mas é legal depois, a partir dos 52 e dos 952, né? No início, ela surgiu lá em 1956 e foi para. Porque um psicólogo falou que a amizade, o relacionamento do Robin e do Batman parecia uma homossexualidade psicológica. E aí o Bob Kane, que foi o criador do Batman, falou: tanto faz, sabe? O cara trabalha, é milionário de manhã, produz armas e à noite ele salva Gotham City. Ele não tem tempo para ter relacionamentos. Então questionaram como é que um homem adulto não tem namorado. E aí criou a Cat Kane, que é em homenagem ao Bob Kane, né? E é a Batwoman, que era uma história super superficial, ela apareceu uma vez ou outra, e foi uma coisa assim, para ser o romance do Batman, e para criar a grande Bat-família. Então tem o Bat-pai, a Bat-mãe, e aí vai indo. Só que quando criaram os 52, que são 52 semanas, depois de uma saga, a Batwoman, ela vem como lésbica. Então, a partir disso daí, tem uma ironia. Ela vem como uma personagem lésbica e é uma Batwoman que ela é completamente assim, ela tenta ser independente do Batman. Tanto que ela chega numa Gotham City que não tem o Batman. E ela começa a usar a arma do Batman, começa a enfrentar a criminalidade, só que ela é totalmente diferente porque ele tem uma moral e um ego, né, que ela não tem. Ela já luta mais por causas sociais e etc., por causa da criação dela, da história de vida dela. Então é bem interessante. E aí teve, com o HQ, né, teve a... criaram a série com a Ruby Rose, né, que é uma atriz e modelo lésbica. Foi meio tenso a série em si. Assim, foi bem complicado. Estão tentando mudar isso, mas podia ter trabalhado muito melhor. No primeiro episódio, eles já entregam a história toda, sabe? Sendo que na HQ é diferente, a história ela é bem devagar. A Kate Kane, ela é uma personagem maravilhosa. A história dela é, tipo, todos os temas que são abordados, tudo, a complexidade dela é muito maior no HQ. Por isso que eu escolhi o HQ. Olha, o HQ dos 52, dos novos 52 da Batwoman são maravilhosos. O Renascimento, ele também é muito legal pelo fato de ter sido roteirizado e a questão da arte foi feita por duas pessoas, dois quadrinistas bissexuais. Mas, assim, o Renascimento volta com essa ideia de Bat-família, né? Volta com essa ideia de uma Bat-mãe que vai treinar uma Bat-girl e aí o Batman fala, olha, Bat-fuma, treina Bat-girl. Fica essa coisa meio de Bat-família ainda, que é uma coisa, um tema que no 52, nos 952, ele já não é tão tratado, porque quer mostrar uma independência dela, né? Isso é muito interessante. A Kate Kane, ela tem um relacionamento com a Renee Montoya, e aí depois ela tem um relacionamento com a Meg Sauer, que aparece em Supergirl, Alex Danvers. Aí elas eram, né, no quadrinho, elas já vão aparecer logo no início como noivas, e aí eles barraram a edição que elas iam se casar, e o pessoal que estava roteirizando, que é o Ruka e o Williams, eles simplesmente saíram, deixaram a parte criativa da Batwoman exatamente por causa disso, dessa situação deles não deixarem elas se casarem, né? Ah, os dubladores da Arlequina, eu não achei nada assim que falasse sobre serem bissexuais ou ter alguma participação, alguém que criou, que tem alguma coisa a ver com que sejam LGBT ou que estejam relacionados com alguma coisa do movimento LGBT, né? O Bruce Timm, que foi o que criou a Arlequina, ele foi o que criou também She-Ra, a Princesa do Poder, de 1982. A gente, é muito difícil no mundo de HQ, principalmente DC Comics e a Marvel, de ter alguma coisa que fale sobre quadrinistas LGBTs. Principalmente da época que surgiu a Batwoman, né, que é a década de 50. A maioria é um mundo assim, completamente dominado por homens, a maioria é homem cis hétero, então tem muito assim, a questão das personagens. Por exemplo, a Arlequina, ela teve uma crítica em relação às roupas, né, por serem roupas muito coladas e muito abertas, e por ser ainda, usar ainda da sensualidade e da objetificação da mulher para conseguir fazer animação e conseguir ter público. O público, o rated, a censura da Arlequina é para adultos, mas ele não é só porque, claro, tem gore pra caramba, tem sangue, mas é aquela coisa super cartoon, cartunesco, colorido, tem bastante palavrão, mas é por causa também do comportamento, que eles ainda deixaram uma Arlequina ainda muito sensual, muito objetificada. Os personagens da Arlequina, eles são, a maioria são vilões de segundo escalão, então são, assim, são os vilões muito sem noção de ridículo, sem noção nenhuma, e eles fazem umas coisas absurdas e têm uns planos mirabolantes. A animação em si trata a emancipação, né, que eles falam, da Arlequina, tratam essa busca dessa liberdade da Arlequina de uma forma muito cuidadosa, por causa da construção dela e com a Era Venenosa. É muito interessante a forma como é feita essa construção. A Arlequina vai ser bissexual e a Era Venenosa também. Eu acho que é isso. Eu acho que é interessante ver tanto a Kate Kane como a Arlequina. A Kate Kane eu acho muito, muito legal o fato dela ser lésbica. E eu escolhi porque a Kate Kane é arlequina também, né? Porque são LGBTs, uma vai tentar ser a maior vilã de Gotham City e a outra vai tentar ser uma super-heroína de Gotham City. E as duas buscam autonomia e independência da sua forma própria, né? Sua forma individual. Então, acho que é muito interessante, que vale a pena parar um pouquinho e tentar buscar mais sobre a Kate Kane e mais sobre a Arlequina.
Referente à animação, já foi finalizado ou ainda está passando? E aonde que passa?
Não, então, não foi finalizado. Ia passar na HBO. Só que aí tem a terceira temporada. A vida. Tem a terceira temporada e já está confirmada. Só que houve um problema de corte de orçamento, alguma coisa assim na HBO. Mas ainda tem o projeto ainda tem o projeto tudo feitinho só para fazerem a gravação e tudo mais. Mas já foi confirmada a terceira temporada. Homofobia.
Tem mais alguma informação para passar de ambas as produções?
Não, acho que isso.
Obrigada.
Não, só ia perguntar. A Vina tinha aquele projeto de fazer a dublagem. Não sei se era a hora dela comentar sobre isso, né?
Então, o projeto de dublagem, a gente tá rolando, né? Mas é o seguinte, como tá só eu e mais uma pessoa produzindo a dublagem, complicado, porque demora pra fazer. Cara, se vocês soubessem quantas faixas pra produzir a dublagem de Harley Quinn, tá, tipo, a tela inteira do meu computador, é só faixa. Mas vai sair ainda esse ano, vai sair o piloto dublado, totalmente em português, totalmente localizado com piadas, tudo. Vai ficar muito legal. Depois eu mando para vocês também lá no grupo lá uma parte também que já tá pronta, que eu acho que é a primeira cena do piloto. Tá muito, muito boa. Muito boa. Maravilhoso.
Posso fazer só mais uma pergunta?
Pode.
Não, eu queria saber para todo mundo se vocês acham, se alguém que assistiu Batwoman, primeira temporada, acha que vai ter salvação essa segunda temporada agora, né? E se isso pode atrair alguém a ler os quadrinhos, né? De repente.
Eu assisti.
Aline!
A série tem potencial. A única que estragava era a Ruby Rose. Ela se destoava demais, gente. A personagem principal era a mais fraca. O de restante tinham personagens fortes, histórias interessantes, mas a Ruby Rose conseguiu cagar tudo. Muito, muito. Mas eu acho que com a Jovícia vai ser outros 500. Eu acho que... Eu quero ver como eles vão aportar isso, mas eu acho que vai ser muito foda.
Eu também acho que quem estragou o rolê todo foi a Ruby Rose, que podia ter sido muito melhor, mas ela não faz um papel de Kate Kane, ela faz um papel de Ruby Rose. Eu não sei se vocês sentiram isso. Parece que ela não vira personagem nenhuma. Ela é sempre a mesma, sabe?
E aí, sempre faz esse papel.
De Ruby Rose, sempre. E aí, os outros personagens são muito legais. A Alice é muito legal. Eu fiquei mais interessada na Alice do que na Ruby Rose.
Nossa, sim. Meu Deus. Maravilhosa.
Mas eu gostaria de fazer um comentário antes sobre a Ruby Rose, que eu odeio muito ela. Eu achei que foi uma péssima oportunidade de colocar uma lésbica finalmente num papel grande, que eles tinham essa proposta de vamos colocar uma atriz lésbica para o papel de lésbica para fazer um tipo genial, mas aí eles escolheram a Ruby Rose, que é aparentemente a única lésbica que existe em Hollywood, eu não sei onde eles tiraram isso. E aí acabou tudo, mas eu odeio muito ela, porque ela é uma péssima pessoa ainda. Mas a Rachel Scarlett, eu vou falar só porque ela vinha, tava rindo muito e falando aqui, mas tudo bem. Na primeira coleção com... Eu estava trabalhando como voluntária, então eu estava na sessão de fotos ali, eu fiquei todos os dias, o dia inteiro lá. E uma das primeiras foi a Rachel Scarlett. E aí ela tirou uma foto, ela ofereceu tirar uma foto, a foto profissional de graça comigo e com uma outra voluntária que estava lá. E a gente aceitou de boa. Só que daí ela ainda ofereceu. Ela ofereceu pra tirar uma selfie. E aí minha amiga, tipo, foi, tirou a selfie. E eu fiquei, tipo, ela olhou pra minha cara e eu falei assim, eu não tiro selfie.
Merecia um mês de caganeira só por isso. Só por isso. Oh, ingrata. Deus,
e ela olhou pra minha cara e ela tava rachando o bico também. Mas eu, tipo, aí ela foi embora, minha amiga perguntou: mas como assim você não tirou selfies? E como você fala isso? Como você não aceitou? Eu só fingi que eu tava sem bateria no telefone. Mas eu não tiro selfie.
É, gente, eu gosto da Rachel desde Lost Girl.
Não, mas ela é maravilhosa, ela é uma pessoa muito legal. Ela só rachou o bico, mas no dia seguinte ela passou lá de novo. Ela até tirou outra foto comigo, de boíssima também. Mas ela não selfie.
Ela tirou a foto falando assim: essa filha de uma puta. Quem que ela acha que ela é? Essa brasileira aqui?
Usando uma foto minha.
Essa campineira aí.
Tinha que ser brasileira, né? Ela ia deve ter pensado isso, tinha que ser brasileira.
Olha a xenofobia. Xenofobia de vez em quando.
Eu tô falando.
Contra campineiro mesmo. Contra campineiro mesmo.
Tem que ser, né? Campineiro não presta. Eu acho
não, que... não tem um que presta. E você tá no meio dos que não presta. Não tem um que presta.
Quer me perguntar mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Posso passar pro próximo? Ok. Vai lá, Bruna.
Oi, hoje eu vou falar, em como eu comentei, eu vou falar de She-Ra e vou falar da Hora da Aventura. Eu esqueci de comentar que ambos os desenhos, eles têm HQs, mas eu não vou falar muito sobre elas, porque eu só li uma HQ e é da Hora da Aventura, que é focada na história da Marceline. Então, sobre essa HQ eu até posso fazer alguns comentários, que é o Marceline e as Rainhas do Grito, mas eu não li mais nenhum, então eu não posso falar com propriedade sobre isso. A Hora da Aventura, ele é um desenho que ele foi criado em 2010. Ele tem 10 temporadas, ele já é finalizado. E ele surgiu de um curta que passou na Nickelodeon. A Cartoon Network gostou muito e comprou esses direitos e criou a série com o mesmo nome, que se tornou, quando foi lançado, se tornou febre. A Hora da Aventura fez muito sucesso. A série, ela é classificação livre, mas não se deixe enganar, ela tem muito assunto adulto, tem até um certo nível de, como pode dizer, putaria, ela tem muita violência. Não só isso, a série, ao mesmo tempo, ela fala de empatia, ela fala de amizade, ela fala da luta contra a opressão. Mas, enfim, a Hora da Aventura, ela se passa na Terra de Ó, que é uma terra que surgiu logo após uma explosão nuclear, que dentro do desenho eles chamam de Guerra dos Cogumelos, e aí teve uma explosão nuclear. Os humanos foram extintos. Dessa extinção surgiu a Terra de Ó e seres mágicos. Gente, e são seres assim, são personagens muito estranhos. Tem doce, tem travesseiro, tem cachorro, tem pessoas de fogo, tem vampiro, pessoas de gelo. É maravilhoso, mas é uma brisa que só, eu vou dizer assim. Mas é um desenho que eu escolhi justamente por conta disso, ao mesmo tempo dele ser super doido, que você acha que quem criou estava brisando, na hora ele traz questões muito interessantes. Também fala, tem o casal, que eu vou comentar, que é a Marceline e a Jujuba. Fala também sobre, em algum ponto, sobre diversidade de gênero. Eu tentei pesquisar sobre o dublador, as dubladoras, e eu não consegui achar em relação se elas são ou não da comunidade do Vale. Porém, a Pamela, que é a que dubla a Princesa Jujuba, a Pamela Rodrigues, brasileira, pelo que eu andei pesquisando, ela é bem simpatizante da comunidade, e ela também dubla a Indrápita, de She-Ra. As outras, eu pesquisei sobre as outras, mas eu não consegui saber. Então, se alguém souber, eu ficaria feliz de ter essa informação. A Hora da Aventura gira, não, como eu falei, na Terra de Ó, e os personagens principais é o Finn, que é um humano, e o seu irmão Jake, que é um cachorro que estica. Dentro da série, a gente vai conhecer... o Finn é um cachorro que estica, gente. O Jake. Tem a Princesa Jujuba, que ela é feita de doce. Tem a Marceline, que é uma princesa vampira. Tem o Rei Gelado, tem a Princesa de Fogo. São personagens, são o Bimo, que é um videogame. São todos partes do elenco principal, inclusive o casal, que é a Marceline e a Jujuba, elas são consideradas principais, apesar da série ser mais focada no Finn e no Jake. A história das duas é bem legal, ao longo da série a gente descobre que elas eram namoradas, e só que no presente da série elas não estão juntas, e elas meio que ficam sempre em pé de guerra, uma brigando com a outra, e a gente descobre que tudo isso é porque é um relacionamento que não acabou das melhores formas, vamos dizer assim. E ao longo da série a gente acompanha o desenvolvimento das duas, elas reatando, como elas vão desenvolvendo mais o romance das duas, mas tudo de forma meio implícita, não, nada explícito, porque o Hora da Aventura é muito censurado, principalmente, não só por conta do casal, mas também pela violência, pela conotação meio sexual, então ele é muito, muito, muito censurado em muitos países. A Hora da Aventura, inclusive, tem um episódio que eu gosto muito, que envolve a Marceline e a Jujuba bebendo juntas, mas aqui no Brasil ele foi censurado. O episódio não passou no Brasil, para ver ele só se for legendado. She-Ra é um desenho que é um reboot dos anos 80, do mesmo nome. E nessa versão de 2018, que é feita pela Netflix, conta a história da Dora. Ela nasceu na Horda. Ela foi criada pela Horda. E elas lutam para combater a rebelião. Ela acha que a rebelião é do mal e a Horda é do bem. E tem uma melhor amiga chamada Felina. E um dia elas saem para se divertir. A Dora sofre um acidente, cai na floresta e acha a espada da She-Ra. E com isso ela descobre que a rebelião é do bem e a Horda é do mal. É basicamente isso. É uma luta pelo planeta. A série é repleta de personagens LGBTs. Criadora da série, a Noelle Stevens, é uma cartunista premiada e lésbica. E ela mesmo já tweetou uma vez dizendo que todos os personagens de She-Ra é LGBT, até que se prove o contrário. Eu achei isso muito legal. E a representatividade LGBT do desenho é incrível. A gente tem desde os pais do arqueiro, o arqueiro tem dois pais. A gente tem a Spinarella e a Netosa, que elas, desde do primeiro episódio, desde o piloto, já apresenta elas como casadas. Ao longo da série, a gente descobre a Perfuma, a Scorpion, a própria Dora, que é a She-Ra, e a Felina também são. Tem o Double Trouble, que é um personagem não binário. Muito legal ele. Foi por isso que eu escolhi, assim, She-Ra. E a história das duas, das personagens mesmo delas, é meio que um enemies to lovers, que quando a She-Ra ela vai para a rebelião, a Felina começa a lutar contra ela, a favor da Horda. E ao longo da série a gente descobre que essa briga toda é porque a Felina gosta da She-Ra. Todas as duas são indie games, eu vou dizer assim, então você pode assistir, shippar o casal e ficar feliz com o final. E ambas as séries também são finalizadas. Acho que é isso, gente. Eu fiquei muito nervosa. Desculpa. Tinha um discurso tão bonitinho.
E onde que passa as duas séries? Onde passava? E onde tem pra assistir?
Hora da Aventura, ela passava no Cartoon Network. Hoje ainda passa, mas não tão frequente. Você acha online. E na Netflix só tem a quinta temporada, infelizmente. E a She-Ra, ela é original Netflix. Então você consegue achar 5 temporadas lá. Inclusive, ela finalizou esse ano e tem os fãs estão pedindo muito um filme para dar uma continuidade. Pediram um filme do desenho.
Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? O que você falou da dubladora, que é a Noelle? Quem que é a Noelle?
A Noelle, que é a criadora. Ela é a dubladora da Spinarella.
A criadora é a dubladora, é isso?
Mas ela dubla a Spinarella. A dubladora da Dora e da Felina, eu também pesquisei e também não achei nada. Vi que elas apoiam a comunidade, mas eu não consegui achar nada relacionado se elas são ou não da comunidade mesmo. Mas a Noelle é uma premiada cartunista lésbica, a produtora.
A Dora é a Amy Guerrero e a MJ Mchoca é a da Ketra, não é? É o contrário, Aline?
Não, tá certo.
Não, tá certo. Não, é MJ, porque é MJ que tem a voz meio assim, rispy. Amy, ela tem...
É, então. Aquela voz de criança, verdade.
Hey, Adora. Né?
Então, mas eu assisti, assim, ambos os desenhos eu assisti dublado. Ah, eu assisti a dublagem brasileira mesmo. Mas eu pesquisei tanto as dubladoras brasileiras quanto a de lá e não consegui ter nada confirmado.
Aqui do Brasil, a Dora é a Lina Mendes, né? É a Lina Mendes.
A Dora, deixa eu só confirmar. É isso, a Lina Mendes. Que é uma cantora de ópera, né? Eu tava olhando.
Isso, ela foi a Christine no último Fantasma da Ópera em São Paulo.
Uau.
Ela é dubladora da Violeta, dos Incríveis.
Sério?
Vocês viram a Intrápida? Porque uma coisa que quando eu assisti, eu questionei se a Intrápida tinha autismo. Se ela tava no espectro de autismo. E aí eu não cheguei a pesquisar nada, eu não sei.
Ele falou que, eu tava lendo um pouco sobre isso, parece que a Noelle disse que sim, que a Indrapta, ela é do espectro.
Sim, ela confirmou mesmo no Twitter.
Ela é a Pamela Rodrigues, a mesma que dubla a Princesa Jujuba, aqui no Brasil. Nada. Inclusive, a Princesa Caroço, não tem nada confirmado, o produtor não confirmou nem nada, mas a Princesa Caroço... Tem teorias de que ela seja trans. E tem um episódio também que fala sobre isso. Tem um Cookie que ele quer ser a princesa e não querem deixar. E o Finn e o Jake lutam pra ele ser ele quer ser princesa, ele vai ser princesa. Eu gosto muito desse episódio. E, como eu disse, a Hora da Aventura é muito brisado, mas ao mesmo tempo fala de uns assuntos muito sérios. E não parece um desenho de criança, gente.
Não, não, nunca achei essa perspectiva de ser um desenho de criança. Eu achava até que era mais adolescente, assim, por ser uma coisa eu percebia que era uma coisa meio brisada. Só que eu não tinha, acho que eu pegava assim, deve ser legal assistir. Eu só via que era uma coisa brisada e eu falei, um dia eu vejo. Mas eu não tinha noção de que tinha personagem LGBT.
É muito, muito, muito legal mesmo. É que eu...
Você já deixou à vontade, Jess.
Também, depois que acabou o desenho, surgiu mais um HQ, que é a Hora da Aventura Simon e Marceline, que é escrito pela dubladora da Marceline, a Olivia. E lá também eles abordam um pouco mais da história, do relacionamento das duas. É um pouco mais focado.
Eu só queria comentar que a Emily se vestiu de Marceline para o Halloween desse ano. E foi um momento mágico na minha vida.
Meu Deus!
Sério?
Isso agora. Quem?
Emily, do Evanescence.
Ah!
Preciso ver isso.
Eu só queria comentar que a HBO, ela tá fazendo uma minissérie de 4 episódios, se eu não me engano, de Hora de Aventura. Já saiu o do Bimo, o próximo que vai sair é o Marceline, da Marceline e da Jujuba. Aí tem um que eu acho que é da Princesa Caroço e o último vai ser do Finn do Jake. Tá saindo na HBO e são episódios bem compridos, de 1 hora.
Ai, gente, que maravilhoso. Eu tinha visto, mas não sabia que já tinha saído.
Só o do Bimo, por enquanto. Eu tô esperando o Obsidian desde o começo do ano. Tá difícil.
Ai, que bom saber que você que tem mais gente aqui que gosta.
Ai, sou eu já. Gente, uhum. Já peço desculpa porque eu escrevi muita coisa. Eu vou estar falando aqui durante 30 minutos seguidos. Oiê! Vou falar sobre A Lenda de Korra, que é uma animação da Nickelodeon. Foi lançada em 2012, 4 anos depois de O Último Mestre do Ar, que é o predecessor, né? No mesmo universo. Ela teve 4 temporadas, já está finalizada. E você pode encontrar a série todinha no Amazon Prime. Lá vai estar como se eu tivesse 2 temporadas, mas são 2 temporadas de 26 episódios, então, na verdade, são 4. A censura é livre, apesar de tratar de assuntos bem complicados, assim, guerra civil e tudo mais. Eu escolhi falar sobre Korra Primeiro porque eu gosto muito do universo de Avatar, né? Que começou com O Último Mestre do Ar. Para mim foi uma surpresa muito bacana na época eles terem explorado um relacionamento sáfico, mesmo que tenha sido implícito, né? Bem implícito. Porque teve vários problemas com a emissora e os criadores tiveram problemas com o canal meio que sabotou o desenho, foi complicado. Para quem não sabe, o Avatar, o universo, fala de um mundo onde basicamente tem assim, uma ligação mais espiritual entre as pessoas e a natureza. E nesse mundo, algumas pessoas são dobradoras. Elas podem manipular um dos elementos, água, fogo, ar e terra. E também existe, de tempos e tempos, né, um avatar, que é uma pessoa que vai ter o poder de dobrar os quatro elementos de uma vez só. Ele tem tipo uma missão de trazer equilíbrio para o mundo, e ele tem uma conexão espiritual mesmo com as suas vidas passadas. Em Avatar, o Último Mestre do Ar, está rolando uma guerra assim, entre o mundo inteiro, de mais de 100 anos, e o Avatar sumiu. E aí a Nação do Fogo, que o mundo é dividido assim, mais ou menos relacionado às dobras, né? Uma pessoa que dobra a terra, ela vai viver na parte de terra lá do... É basicamente isso. A Nação de Fogo, ela quer dominar as nações, e o Avatar vai ter esse papel de trazer a paz, trazer o equilíbrio, né? E derrotar o Senhor do Fogo. A primeira parte seria como se fosse antologia. Você pode assistir uma separada da outra. A primeira parte trata disso, trata do Avatar Aang. Então, tem essa coisa do perigo mais iminente. Já em Korra, passa 70 anos depois de tudo isso, depois que o Aang já lidou com toda essa história de guerra, de perigo iminente e tal. Então, tem uma sensação mais de segurança, de estabilidade, e acaba focando mais no crescimento pessoal da Korra, assim, e espiritual também, porque ela é muito, muito diferente do Aang. A série, ela vai trazer bem mais vilões, assim, no sentido de que, basicamente, em cada temporada tem um vilão diferente, não tem um vilão específico grandão, o que trouxe algumas críticas negativas, porque são muitos vilões mesmo. Tem, tipo, 5 ou 6 vilões na série. A série tem o quê? 50 episódios? Então, trouxe críticas. Mas a série está sempre trazendo reflexões sobre crescimento, sobre mudança, sobre imperialismo. Fala sobre guerra civil. É interessante. Mas ela não foi tão bem recebida quanto o Avatar.
Qual é o país de origem dessa?
É dos Estados Unidos mesmo, amiga.
Ah, tá.
Parece que não, né? Porque eles usam uma base de cultura oriental muito grande, mas é dos Estados Unidos. Os criadores também são americanos. Agora vamos ao que interessa. A gente vai ter a Korra e a Sami. Elas são personagens protagonistas. A Korra é a Avatar e a Sami é... A Sami é linda, perfeita, maravilhosa, rica, inteligente, tudo de bom. E elas começam a história com um pé meio esquerdo ali, mas não muito. Não é uma coisa muito rivalidade feminina, não rola tanto. E com o tempo vai desenvolvendo o relacionamento delas, de amizade mesmo, né? Elas vão percebendo que elas têm muitas coisas em comum, apesar de parecerem tão diferentes, porque a Korra é toda bravinha e a Sami toda menininha e super da cabeça, sabe? Quando vai chegando assim, né, acontece muita coisa traumática com a Korra. A Korra sofre muito mesmo, assim, psicologicamente, fisicamente mesmo, ela sofre bastante. Então, fala-se bastante sobre saúde mental na série. Na última temporada, a Korra basicamente só fala com a Sami. É a única pessoa com que ela tem um contato maior. Então, tem esse crescimento do relacionamento delas. E a última temporada vai trazer algumas dicas, né? Você vai pegando... Como é que chama quando você tá caçando tesouro? Vai pegando os negócios pra você achar que tem um relacionamento ali. Acabam juntas, mas não é explícito. Porém, é considerado canon relacionamento tal porque tem paralelos com como acabou Avatar, a Lenda de Aang. Então, basicamente, Avatar, a Lenda de Aang vai acabar com um casal, que é o Avatar e uma pessoa se olhando. Em Avatar, a Lenda de Korra vai acabar com um casal, que é o Avatar, a Korra, e, né, outra pessoa se olhando, no caso, a Sunny. Então, foi isso. Isso rolou em... Ai, faz tempo, gente. Foram 4 temporadas, foi uns 2 anos. 2, 3 anos. Mas depois de alguns anos, lançou as HQs. Tem HQ de Aang também, mas as HQs de Korra são separadas. Então, lançaram, acho que... 5 HQs, vai lançar mais uma agora. Então, 2 trilogias. Logo na primeira HQ, já fica extremamente explícito que elas estão lá passando férias namoradinhas, e elas se chamam de namoradinhas, elas se beijam. É, assim, bem explorado. Elas saem para as férias, elas voltam das férias e vão contar para a família inteira que elas estão namorando. Inclusive, na HQ, mostra que uma outra personagem da série também tem relacionamentos sáficos. É canon HQ é escrita pelos criadores da série, então. E, assim, uma curiosidade é que eles lançaram um livro falando de uma outra Avatar, que é a Kyoshi, que é uma Avatar que quem é fã desse mundo sempre teve muito interesse, porque ela é, tipo, muito foda. E ela também tem um relacionamento sáfico. Bacana pra nós. Assim, eu acredito que vale muito a pena ver a série, porque tem uma construção de mundo muito legal, muito rica. Ela vai usar bastante característica das culturas orientais, dos personagens, das filosofias, nas nações. Tem uma diversidade legal nesse quesito, que eu não tenho certeza se transmite muito bem para os dubladores. Eu não pesquisei muito bem isso, mas eu acho que não transmite muito, não. Mas ela traz umas reflexões interessantes, apesar do público ser infantil, e tem bastante comédia, né? Você pode assistir a Korra sem ter assistido Avatar, não tem problema. Mas eu também recomendo assistir Avatar, porque é bem gostosinho. Sobre os produtores, não tem nada falando sobre o Michael Giamartino, mas o Brian é casado com uma mulher, os dois são homens brancos, então, né, tem isso, especialmente porque eles usam da cultura oriental para construir a história. Mas, assim, se serve de consolo, os dois se afastaram da produção da série live action da Netflix, porque a Netflix queria escalar atores brancos para os papéis, né, mesmo depois daquele erro do filme lá, que só Jesus. E deixar a série mais adulta. As dubladoras também, dos personagens protagonistas, não tem nada sobre sexualidade que eu tenha achado, né, na minha pesquisa profissional no Google. Assistam Korra, se vocês curtem. São fantástica. Um bocadinho de política. E mulheres bravas metendo cacete em todo mundo. É isso aí. Ufa.
Queria falar assim, porque eu assisti o Avatar. E aí, mais tarde, bem mais tarde, eu fui descobrir sobre a Lenda de Korra. E aí, eu fui assistir, mas já tinha assistido o Avatar inteiro fazia uma par de tempo. Aí, quando assisti, eu, muito pelo motivo deles terem censurado muita coisa e cortado muita coisa, eu não tinha percebido. Eu fiquei, tipo, poxa, podia... Eu lembro de ficar, poxa, podia ter uma namoradinha ela, né? Poxa vida, que triste isso. E acabou, e eu fiquei tipo, ah, não teve namoradinha, triste, queria que ela tivesse uma namoradinha. E eu não consegui fazer essa ligação do final, porque fazia muito tempo que eu tinha assistido os dois. E aí, só fui descobrir quando vocês foram falar que vocês iam falar disso, né? Eu fiquei puto até, que eu falei, poxa, velho, era tão legal, podia ter colocado a namoradinha dela lá de cara, né? Ia ser muito melhor. Mas é isso, assim, tipo, eu não sabia, sabe? Tipo, fui a pessoa que assistiu e, tipo, a censura deu certo, porque eu não percebi porra nenhuma.
Eu gosto muito desse desenho. Eu passei o meu TCE inteiro, que é uma versão de TCC que a gente tem aqui na PUC, inteiro assistindo essa série. De dublador no inglês, eu sei que uma das personagens que aparece em uma das temporadas, Aubrey Plaza, que é bissexual, é uma atriz bem famosa que ela fez. Parks and Rec que ela fez. E ela vai participar, inclusive, do próximo filme, Lésbico de Natal, da Kristen Stewart, 25 de novembro, na Hulu. Mas é uma série muito boa, e eu gostaria de falar que a Sammy é a Lena Luthor desse universo Avatar, porque é perfeita.
Deixa eu te perguntar, eu não assisti a nenhum dos Avatares, eu assisti um filme há muito tempo, nem lembro mais a história. E se eu pegasse para ler só as HQs, ficaria muito ruim ou não? Eu teria que acompanhar o desenho, não tem problema?
Olha, vai ficar complicado você ler pelo HQ, porque a HQ é uma história muito específica que você precisa ter todo o contexto que passou no desenho. Mas é curtinho, dá pra fazer uma temporada ali uns 2 dias, uma maratona.
Entendi, mas aí é só a cor, eu não precisaria ver o Avatar.
Então, se você ver...
Nossa, não, pelo amor de Deus, pode ver só... É que as pessoas não gostam muito, preferem o Avatar original, porque como ele é criança, as pessoas gostam mais, entendeu? O tipo de treta da série é diferente, ele é mais sutil. Mas aí você coloca um novo desenho em que é adolescente, e aí adolescente é chato, né? Para as pessoas, especialmente que é adulto ou criança, o adolescente é chato. Mas é muito bom, eu prefiro muito mais de assistir, porque eu fui uma adolescente muito calma, então agora é que eu tô me rebelando.
Não, entendi, é porque eu mesma, pra você ver, eu não entendia nada, eu nem sabia que a Korra também é um Avatar.
Sim.
Acabei de descobrir, ela já me chamou atenção. Pra mim, o Avatar era um, e a Korra fazia, era tipo um spin-off do Avatar. Não que ela também é um Avatar.
Korra é maravilhoso, o Aang é horrível, o arco de Korra é maravilhoso, e a Aubrey Plaza seria uma Batwoman muito melhor que a Ruby Rose, queria dizer isso.
Aubrey Plaza?
Qualquer pessoa, acho que eu seria uma Batwoman melhor que a Ruby Rose.
Tipo, eu vou te matar, porque ela é seca, né, tipo...
Ela é muito estranha, ela é muito esquisita, tipo, Wandinha Adams.
Que a Ruby Rose.
Ela seria a Wandinha Adams adulta perfeita, perfeita. Mas eu não sei, Batwoman, eu não vou entrar nesse play aí, porque já vai envolver aquela que não deve ser nomeada aqui, né? Imagina assim, ó, Hiroshima e Nagasaki. O Ruby Rose é aquela que não deve ser nomeada. Mas, eu quero fazer um comentário de Avatar, agora que eu lembrei. Melhor Avatar, Kyoshi. Melhor Avatar que teve, Kyoshi.
Sim.
Eu não sabia desse livro, descobri agora, mas eu, até eu saber agora, eu era muito frustrado, que aparecia, né, tipo, fazia menção e tal, eu ficava tipo, ah, cadê? Podia fazer alguma coisa relacionada aos avatares anteriores, mais especificamente ela.
Ela é do... com chama, que eu acho que é do Reino da Terra. Meu, é maravilhoso, é tipo...
Eu queria muito uma coisa específica dela, tipo, na época que eu tava assistindo, sabe? E eu ficava tipo, ai, não tem nada.
As poucas participações que ela tinha, ela roubava totalmente a cena do Aang. E era maravilhoso.
Nossa, total, total, total.
Aí tirando com a tia, ela só tinha 230 anos.
Apenas.
Apenas.
Gente, esse podcast foi dividido. Então, essa foi a primeira parte.
Gente, obrigado por ouvir falando eternamente de novo. Eu sou a Aline. No Twitter, mcurheida, que sim, de Flexa. Então, estamos aí. Obrigada.
Gente, obrigada. Desculpa os spoilers e o nervosismo. A rede social é Twitter. É Carol Kiril. Kiril, pior que... Carol, normal, Kiril é K-I-R-Y-U.
Beleza.
Obrigada para quem me ouviu, eu gaguejando o tempo inteiro. Minha rede social é o Twitter, Bruna Soyun.
Obrigada por escutarem a gente de novo, que é a Gé. No Twitter é @GSSS, no Instagram também. E no TikTok é GSSS7, se não me engano. Até a próxima.
Eu sou a Lavínia. Vocês estão escutando minha voz sexy, né? No microfone. Bom, tanto meu Twitter quanto meu Instagram, se vocês tiverem algum interesse de ver a minha vida simples. É arroba laviyumi, LAVIYYUMI. Eu não sou otaku, é meu nome de verdade.
É, não sei se vocês lembram que eu tava participando aqui, mas eu sou o Arthur, me sigam no, me sigam no Twitter, @vidmakeru, e no Instagram, Arthur Monterizzi, T-U, sem H, e é isso aí, gente. Beijinho, se quiserem, né?
A Beth caiu na conexão, o arroba dela no Twitter é Beth com E, desde dado J de jaca. E eu sou a Red, o meu Twitter é @_astronautaA. E é isso, gente. Obrigada por terem ouvido até aqui e até a próxima. Beijos.